200.
And clear.
No response.
Recharge, let's go again. And clear.
No response.
Let's recharge it one more time. And clear.
Bom dia, boa tarde, boa noite a você, querido ouvinte do SeringaCast. Então, como vocês sabem, né, o SeringaCast é um podcast do Container Saúde e o Container Saúde é um projeto da Universidade Federal de Pernambuco, CAVE, que engloba vários cursos de saúde aqui no nosso centro. Então, hoje nós vamos apresentar para vocês o podcast da disciplina Saúde do Trabalhador. E o tema está relacionado a doenças do aparelho músculo-esquelético, que está relacionado ao trabalho.
Olá pessoal, meu nome é Clécia, sou aluna de enfermagem do nono período e hoje estarei falando de um tema muito importante, doenças do aparelho músculo-esquelético relacionado ao trabalho, que são um conjunto de doenças profissionais altamente incapacitantes, inflamatórias e degenerativas do sistema locomotor. Essas são as maiores causas de lesão industrial, causam incapacidade no trabalhador, absenteísmo por doença, seguros, entre outros. Estamos aqui hoje com algumas convidadas para falar sobre essa temática. Acho melhor que elas mesmas se apresentem.
Olá pessoal, meu nome é Suzane, eu também sou estudante do nono período de enfermagem e eu vou construir esse espaço juntamente com as outras convidadas para que a gente consiga falar sobre as lesões músculo-esqueléticas relacionadas com o trabalho.
Meu nome é Camila, faço o nono período de enfermagem na UFPE e estou aqui também para a gente ver o que podemos contribuir sobre esse assunto.
Meu nome é Isabela, sou do nono período de enfermagem e também estou aqui para contribuir sobre a temática.
Oi pessoal, meu nome é Raquel, sou do nono período de enfermagem e estou aqui também para a construção dessa temática.
Bom, para começar nossa conversa, Isabela vai abordar um pouco da sintomatologia dessa doença.
Em relação aos sintomas, a dor é quase sempre localizada, mas pode irradiar para outras áreas do corpo. Apresenta também sensação de dormência ou formigamento na área afetada ou em áreas próximas. Além dessa sensação de dormência, tem a sensação de peso, de fadiga, de desconforto, de cansaço ou até mesmo aquela sensação de perda de força. Na maioria dos casos, os sintomas surgem gradualmente, agravando-se principalmente ao final do dia de trabalho ou durante os picos de produção, aliviando quando o indivíduo está em pausa, em repouso e principalmente quando ele está nas férias em casa. Se o indivíduo continuar exposto a esses fatores, os sintomas podem se tornar gradual e persistente. Se o indivíduo continuar exposto a esses fatores, os sintomas podem se tornar gradual e persistente, prolongando principalmente à noite, nos períodos de repouso e interferindo na capacidade de trabalho do indivíduo e nas suas atividades do dia a dia. Quanto à fase crônica dos sintomas, ela pode apresentar inchaço na zona afetada e também hipersensibilidade a todos os estímulos, principalmente a sensibilidade ao toque, ao esforço e às diferenças de temperatura.
Suzy, sabemos que alguns ambientes de trabalho não oferecem infraestrutura adequada para o trabalhador desenvolver suas atividades. Nesse contexto, você pode citar alguns fatores de risco para a saúde do trabalhador?
Então, Clécia, nós precisamos atentar para os fatores de risco, né? Pensando sempre no processo de prevenção das doenças. Então, a gente precisa compreender que existem estudos, segundo a Agência Europeia para a Segurança e Saúde do Trabalho, que indica que alguns dos fatores de riscos que estão empregados nos indivíduos são fatores de risco físicos e mecânicos, fatores organizacionais, psicossociais e fatores pessoais. Bom, na grande maioria das vezes, os trabalhadores eles estão expostos a diversos riscos e podem ter o aparecimento de lesões. Mas quanto aos fatores físicos, a gente precisa pensar sempre no grande esforço, né? No caso do uso da força do trabalho que o trabalhador exerce, levantando, carregando, puxando, empurrando, utilizando ferramentas. É também importante a gente pensar nos movimentos repetitivos, né? Que tem uma alta incidência também e podem ocasionar outras doenças, outras lesões também. E algo que é muito importante a gente estar atento é com relação à postura, né? Postura estática. A gente precisa estar atento com os joelhos, a posição de cócoras, em flexão, mãos acima ao nível do ombro, posturas prolongadas, de pé ou sentado, ou seja, passar um longo período numa mesma posição. São fatores de risco, né, físicos, que eles vão contribuir para as lesões músculo-esqueléticas relacionadas com o trabalho. Com relação aos fatores de riscos físicos e ambientais, existe a baixa temperatura e umidade, que pode estar com relação a roupas inadequadas, má iluminação também, a gente precisa estar atento com esses fatores, o maior nível de vibração, mão, braço, a pressão no local de ferramentas, borda de superfície e superfícies pontiagudas. Com relação aos riscos mecânicos, existem as possibilidades de quedas, cortes, sobrecarga física, forças elevadas. Então, esses são os principais fatores. Com relação aos fatores psicológicos, na grande maioria das vezes, os trabalhos eles exigem uma grande entrega do indivíduo, quando, na verdade, o indivíduo ele não tem um horário de lazer, um horário que ele possa se desligar, não é? Do seu evento de trabalho. Então, isso impossibilita que o indivíduo ele tenha um momento de relaxamento onde ele possa não ter essa pressão, né, psicológica com relação ao trabalho. As horas extras estão estritamente relacionadas com isso também. Outro fator que é importante é a falta de apoio dos colegas, supervisores e gerentes. A gente vive numa busca gritante pela ascensão econômica, em especial da classe trabalhadora. Então, os cargos mais altos eles são sempre muito, muito visados e isso acaba ofertando uma carga psicológica muito grande para os indivíduos. A gente tem também muitos indivíduos que estão em seus trabalhos apenas por interesse financeiro, né, para se manter, enfim. Isso está relacionado também. E a gente precisa estar atento também com a falta de segurança do trabalho. E existem os fatores individuais, que isso pode estar relacionado com predisposição genética, a idade desse trabalhador, se tem uma capacidade física reduzida ou não, e também a relação que ele tem extramuro, né, do trabalho.
Tomando como base todos os fatores de risco abordados por Suzane, Raquel, existe algum tipo de classificação para essas doenças?
Existem duas classificações, uma de acordo com a estrutura afetada e outra de acordo com a localização anatômica da lesão, a que é mais conhecida. De acordo com a estrutura, temos as tendinites, síndromes caniculares, onde há uma lesão de um nervo, raquialgias, que é a lesão osteoarticular ou muscular da coluna vertebral. De acordo com a localização anatômica, geralmente temos tendinites de punho, síndrome do túnel do carpo, onde há uma compressão do nervo no punho, raquialgias ou hérnias discais na coluna vertebral, e ainda temos a síndrome do canal radial, bursite do cotovelo, além de bursite patelar.
Camila, como profissional de enfermagem pode prevenir essas doenças?
O aspecto mais importante da prevenção dessas doenças é a participação de todos os trabalhadores da empresa, incluindo os órgãos de administração, gestão e chefia. A prevenção, ela é um problema de todos e não só dos trabalhadores com as doenças ou lesões que são acometidos. As medidas de prevenção incluem pausas para o descanso, diminuição da sobrecarga muscular, diversificação das tarefas e adequação ergonômica do mobiliário, máquinas e ferramentas. Posturas corretas durante as atividades também são importantes para prevenir ou reincidir algumas lesões. Melhorar a ergonomia e as condições físicas são de fundamentais no sentido de prevenir novas lesões ou essas recorrências de lesões antigas. Os casos mais graves
requer, em geral, cirurgia, mais a combinação de descanso, medicação, fisioterapia e terapia ocupacional, o que tem alcançado uma grande taxa de sucesso nos casos menos graves.
Suzy, quais os desafios enfrentados pelo enfermeiro do trabalho frente às doenças do aparelho musculoesquelético relacionado ao trabalho?
Bom, anteriormente, quando a Camila colocou a proposta de que quando o trabalhador adoece, não é um problema apenas do trabalhador, se torna um problema da empresa, do processo de gestão, RH. É importante que a gente esteja atento para que a gente consiga identificar quais são os desafios, né? E quando a gente pensa na atuação do enfermeiro do trabalho, precisamos compreender que não é o enfermeiro do trabalho quem vai cuidar diretamente dessas lesões, porque a gente precisa do profissional fisioterapeuta. Então, pensando na perspectiva de trabalhar a transdisciplinariedade, a gente precisa compreender que todos os processos que são multidisciplinares, eles precisam do envolvimento de toda a equipe. Então, eu acredito, né, numa visão assim, muito macro, eu acredito que o maior desafio do enfermeiro do trabalho é conseguir agregar toda a equipe dentro da empresa para que todo mundo consiga promover e beneficiar a saúde do trabalhador.
Então, pessoal, com base em tudo aqui que foi abordado, nós esperamos que vocês tenham gostado do nosso tema e nos enviem sugestões, né? Sugestões de tema, nos enviem também críticas, propostas para que nós possamos melhorar cada vez mais a qualidade do nosso trabalho. Para acessar os outros episódios, basta buscar no iTunes ou no site www.containersaude.com.br. Ou, se você tiver Android, né, você pode baixar um agregado de podcast, que a partir disso vocês vão ter todos os novos episódios no seu telefone, sem vocês precisarem acessar o site. Então, no mais, foi um prazer ter vocês aqui com a gente e nós nos vemos na próxima. Tchau, tchau!